Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo e não tão feliz, o corintiano João Risoléu. Beleza, João?
Você não tem um assunto melhor para falar não, né?
É que tá acontecendo tanta coisa boa na YoMold que essa semana eu tenho que tirar sarro de você de alguma forma, entendeu?
Cara, tá difícil, hein, bicho?
Tá difícil, né?
Meu Deus do céu.
O Santos da capital.
Cara, eu te falei que eu tô com inveja até do Santos, cara. Pelo amor de Deus, pelo menos chegou na final do Paulista. Só vergonha. Cássio pediu demissão ao... Enfim.
Que triste.
Tá difícil. No momento tá difícil ser corintiano.
Então eu vou trocar, vai. E aí, meu brother, como é que estão as coisas?
Mais um dia, cara. Graças a Deus, sempre bem.
Notícias boas.
Sempre.
Clientes novos chegando.
Muita coisa acontecendo, muita novidade.
As POCs.
Muito lançamento, muita live, muita coisa acontecendo.
Você tá vendo que eu tô tentando tirar alguma informação privilegiada aqui, você não quer soltar, né?
Não, eu tô restrito.
Então tá certo. Quem que você trouxe para bater um papo? E não esqueça de, antes de apresentar, falar dos nossos patrocinadores ainda.
Perfeito, é isso que eu ia dizer. Bom, não podemos esquecer de agradecer a YoMold. A YoMold é a empresa que viabiliza isso aqui. Lembrando que esse espaço que a gente criou, o YoModcast, é o ambiente onde a gente gosta de trazer pessoas que estão nesse momento escrevendo a história do mercado de moda. Então, com cases reais, contando suas histórias e trazendo excelentes exemplos de criação, superação, para você também, para contribuir com o seu dia a dia. Falando sobre a YoMold, para quem ainda não a conhece, é uma empresa 100% focada em moda. Ela tem metodologias e tecnologias próprias que vão desde o planejamento da sua coleção até a venda para o consumidor final. Sempre com o intuito de estabelecer regras, governança, perpetuar por meio de tecnologia, para que no final você consiga ofertar o seu produto certo para o cliente certo no momento certo. Foi bom?
Cara, você
tá aprovado?
Você tá um belo garoto propaganda, hein?
Você viu? Podcaster agora.
Eu vou, inclusive, mandar umas propostas essa semana para fechar os novos patrocinadores. Eles vão ficar felizes com esse seu discurso
aí.
E, galera, antes dele apresentar o nosso convidado de hoje, não se esqueça, por favor, se inscreva aí no YouTube ou no Spotify, se você estiver ouvindo pelo seu celular. E compartilhe esse episódio aí, que vai valer muito a pena. Tem bastante história boa pra gente ouvir hoje.
É isso. Então, hoje, com muito prazer, recebemos aqui Luiz Barcelos, é diretor financeiro e de expansão da Luiza Barcelos. Então, cara, primeiro, muito obrigado por topar o convite, seja muito bem-vindo. E começa contando pra gente, Luiz, quem é o Luiz, como é que você foi parar nesse mundo louco do varejo? E, naturalmente, eu acho que não tem nem como você não contar a sua história sem contar a história da Luiza Barcelos, né?
Primeiro, também tem que agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui dividindo a nossa história um pouquinho aí, contar um pouco da nossa história para vocês e para todos, como é que eu falo?
Ouvintes
do podcast aí.
Perfeito.
Meu primeiro podcast gravado, assim, então eu só participei de
uma live, né?
Uma live, né? Então...
Que show.
Vamos tentar aí contribuir um pouquinho aí para todo mundo.
Vai ser incrível.
Tá? Que honra, obrigado.
Então, a minha história meio que confunde com a história da empresa, né? Minha e das minhas irmãs. Porque a gente não teve opção. A fundadora da companhia é nossa mãe, né? Então a gente tem que começar lá contando a história dela, que aos 50 anos teve um diagnóstico do meu pai de câncer e minha mãe aposentada, não trabalhava, e o médico deu 6 meses de vida pro meu pai, e ela falou: pô, eu tenho que trabalhar para continuar pagando a educação da turma. E ela não trabalhava, não sabia o que ela ia fazer. Ela gostava muito de floricultura.
Desculpa, Luiz, em que ano?
Cara, meu pai durou 10 anos, tá? Mas assim, os 6 meses... Cara, isso foi... Deve ter sido 85... 86.
Sensacional.
Tá? E aí, ela... sempre falava: ah, vou montar uma floricultura, e ficava pesquisando esse negócio, pensando em montar uma floricultura. E não ia para frente, e preocupada que tinha que arrumar um negócio e nada. Num sábado à tarde, ela foi fazer a unha no salão. O salão era de uma amiga. Acabou de fazer a unha, a dona do salão falou: ah, Dorinha, tô indo ali numa fábrica de sapato comprar um sapato pra gente. Você não quer ir lá não comprar umas sandalinhas? Ah, vamos lá. Aí minha mãe foi, comprou uma sandália para usar. É, Belo Horizonte não tem praia e no domingo vai todo mundo pro clube. Minha mãe calçou a sandalinha, foi para o clube, tava no vestiário trocando de roupa, tal, colocando a sandália, uma amiga no vestiário falou, não, Dorinha, que sandália bonita. Ela, eu vendo. E assim começou a Luísa Barcelos.
Sensacional, cara.
E a partir daí, uma viu entregando, outra viu entregando, minha mãe, eu vendo. E meu pai chegou para ela, e aquela começou a aumentar o volume de sapato, e ela enchia realmente, era a verdadeira sacoleira, enchia a sacola, colocava no porta-mala do carro, levava no domingo no clube. Essa fábrica não conseguia mais atender. A gente tinha um escritório, não era um escritório, mas tinha uma sala de piano lá em casa. Ela transformou em uma lojinha. A gente começou no varejo, né? Então, assim, a gente fala que a gente induz, mas a gente começou no varejo. Ela vendia um a um, vendia em casa. E as coisas foram crescendo, as fábricas não conseguiam atender. Meu pai chegou para ela e falou assim, pô, o único prazer que eu tenho é de vir no Pique. O Pique é o Pampulhate Clube. E você está acabando com esse prazer.
Fazendo trabalho.
Tá, assim, meu pai ia todo final de semana pro clube mesmo, mas assim, ele ficava meio, pô, não sei o quê, não dá certo. E não gosto, tal, mas aí foi indo, né? Os 6 meses foram durando, né? Meu pai durou 10 anos, graças a Deus. E aí ele começou a enxergar que aquele negócio era um negócio promissor, né? Começou a ajudar, meu pai era distribuidor de autopeças, tinha uma distribuidora de autopeças, por isso que minha mãe falou que nunca iria trabalhar no negócio dele. Porque assim, o que, que eu vou mexer numa distribuição de autopeças? Não tem a menor condição. E aí, minha mãe um belo dia liga pro meu pai, fala, Luizito, deposita, não sei quantos, nem era real não, tá? Era antes do real.
Caraca.
Porque a gente passou lá o RV na época e passou o plano Collor também, que não tinha dinheiro para pagar.
Travou as contas.
Tudo, mas assim. E aí meu pai chegou e falou, e deposita e manda o caminhão, porque o cara que tá me vendendo as máquinas, era meia dúzia de máquinas, tá? Não era uma fábrica, ela falou que tava comprando uma fábrica. Não confiava nela, tinha na época cheque, né? Assim, a garotada hoje não deve saber nem o que é cheque.
Não faz ideia.
Não faz ideia que é cheque. Então você traz o deposita que eu vou dar um cheque aqui sem cruzar para ele, né? Porque podia descontar na boca do caixa, então. E mando um caminhão buscar, porque eu também não estou confiando nele que vai me entregar as máquinas. Então foi aquele negócio. E aí minha mãe pegou, colocou essas máquinas nesse caminhão e não contou nada pro meu pai. Levou pro quintal lá de casa.
Surpresa.
Surpresa. Chamou um eletricista, fez a ligação, então. Aí passou uma semana que fez, ajeitou tudo, contratou as pessoas. Um belo dia, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, liga as máquinas, que é a barulheira. Meu pai acorda assustado. O que, que é isso? O que, que é isso? Falei, Dorinha, você agora acabou de pirar. Agora eu vou te internar. Agora, assim, eu nunca tive problema com o vizinho, não é agora que eu vou ter. Você tira essas máquinas daqui e arruma um lugar para colocar essas máquinas e se vira. Aí minha mãe, o que eu vou fazer? Foi num bairro do lado, aí achou lá um sobradinho, alugou e...
Começou a indústria.
E começou a indústria, aí meu pai falou, agora você está contratando funcionário, você tem que registrar a empresa. Foi maio de 89. E aí registrou a empresa. Então hoje, assim, nós vamos comemorar 35 anos.
Que coisa linda.
Agora, em maio, inclusive dia 16 de maio vai ter um evento aqui em São Paulo de comemoração dos nossos 35 anos. E a história, mais ou menos resumindo isso, aí meu pai falou, seguinte, meus filhos, meu negócio não tem futuro da mãe de vocês, eu acho que eu
pula
tinha...
de cabeça aqui.
Minhas duas irmãs mais velhas já estavam na faculdade, uma psicóloga e a outra administradora. Minha mãe falou, Rosa, que era psicóloga, você vai trabalhar no comercial. Lúcia, você vai trabalhar na indústria. a Luísa estava entrando na faculdade fazendo design de interior e a gente tinha, minha mãe tinha contratado lá uma estilista e eu era menor, estava estudando ainda, não estava na empresa ainda. Aí começou Lúcia e Rosa levando para a faculdade para vender também aquele negócio, todo mundo ajudando, eu e a Marcinha não trabalhávamos, né? A Luísa é a nossa irmã, é a minha irmã mais nova das mulheres, mas é mais velha, eu sou o mais novo da família. A gente chama ela de Marcinha, são quatro. A gente chama ela de Marcinha, mas ela é a Luísa Barcelos, tá? Porque ela chama Luísa Márcia, então...
A gente teve essa confusão, mas você não ia falar com a Luísa, não, Marcinha? Não, é que é Márcia, Luísa...
Não, é Luísa Márcia, é, né? Luísa só Márcia. Que todo mundo chama ela de Marcinha. Então, e aí, a história da entrada da Marcinha no estilo foi o seguinte. A gente participava de uma feira aqui no Hotel Danúbio, não sei se você sabe, na Brigadeiro Luiz Antônio.
Não conheço.
Cara, era comum, tinha as feiras Coromoda e Francal, que eram as feiras principais, e como as feiras eram muito grandes e tinha muita visitação, existiam as feiras paralelas dentro de quarto de hotel. E a gente, numa dessas feiras aqui no Hotel Danúbio, uma cliente da nossa chegou para minha mãe e falou: Dorinha, vem cá para você ver uma coisa. A nossa estilista tinha feito a mesma coleção para a gente e para uma empresa que estava...
Tá brincando.
E aí minha mãe falou: ó, agora não tem jeito. Marcinha, você se vira, você vai ser a estilista.
Vai aprender na mar.
Vai aprender na mar.
E ela era design de interiores.
Ela estava fazendo decoração design de interiores. Cara, e coincidentemente, como obra do acaso, chega lá em casa uma carta para todos os alunos da faculdade que ela estava fazendo, que ia ter um curso na UFMG de design de calçados.
Meu Deus.
Assim, umas coisas que...
A ciência não explica.
Não tem como explicar, né? E quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem dado também que acontece essas coisas, né? Então, isso acho que conta muito da gente.
Nessa ocasião, vocês já operavam com o nome de Luísa Barcelos? Como é que estava nesse momento?
E aí é interessante que meu pai falou também para minha mãe, falou assim: já coloca a empresa no nome dos meninos. Eu e Marcinha não podíamos, porque a gente era menor. E ele chegou e falou assim: ó, coloca Luísa Barcelos. Na verdade, porque é o melhor nome, né? Mas assim, é porque a outra é Lúcia e Rosa. Rosa Barcelos, Lúcia Barcelos. Não, Luísa acho que é o nome mais sonoro mesmo. E é o melhor nome. E meu pai brincou: não, e ela também é a mais chata mesmo, é a mais cri-cri. Então, e ela não vai entrar no contrato social agora? Coloca o nome da empresa dela e o nome fantasia e depois a gente resolve isso.
No máximo vai pagar direito de...
E aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer administração, minha mãe falou: ó, você vai assumir o financeiro. Então assim, a gente não teve opção. Minha mãe, a democracia lá em casa era...
Firme, né?
Firme, assim. Sem opção, então você vai ser o financeiro.
Já tinha seu cargo definido.
Definido, não tem opção. Então hoje eu brinco muito com meus filhos: gente, aproveita que vocês têm opção. Então assim... Olhem também para outras coisas, né? Aproveitem as oportunidades que vocês têm, porque eu não tive opção. E aí, meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos, assim, eu já estava assumindo o financeiro da empresa, meu pai começou a ajudar no financeiro nesse tempo, porque minha mãe não tinha experiência nenhuma. E aí, engraçado também do cheque predatado. O bolo de cheque predatado ia aumentando, meu pai falou: esse negócio realmente...
Tá dando certo.
Esse negócio é um negócio que tem muito potencial. E, cara, e foi indo passo a passo, devagar e sempre. E aí hoje a gente tá aí contando uma história que parece que não acontece, mas que aconteceu e é uma realidade aí já de 68 lojas, mais uma indústria, gerando mais de 500 empregos direto, fora os indiretos que a gente fica muito orgulhoso da história lá de empreendedorismo da minha mãe, que é um negócio realmente fenomenal. E acho que 99% das empresas começam de uma pessoa assim, que é super empreendedora e que realmente fazem a diferença.
É aquela frase, né, que começa com o que tem, né?
Começa com o que tem. Cara, tem muita coisa legal desse Hotel Danu, por exemplo, que ela ficava no elevador distribuindo cartãozinho, falando: que era cliente, um cliente entrando, ela via uma pessoa mais chique, aí, que era uma lojista chique, ela chegava para essa lojista, cutucava a lojista e falava assim: você é da onde? Ah, eu sou cidade tal. Ah, eu sou lá de Belo Horizonte, eu tenho uma loja lá e tal, mas eu comprei uns sapatos aqui numa fábrica que está começando, chama Luiza Barcelos, está nesse endereço, nesse quarto aqui, eu acho que você devia lá ver. E foi distribuindo cartãozinho e todo mundo ia lá ver. A minha irmã, a Rosa, mais velha, era bloco de pedido, né? Então, não tem tecnologia, era caneta. Voltou da feira, dessa primeira feira que a gente passou no Hotel Danube, com calo no dedo. De tanto pedido que tirou, entendeu? Então, assim, são coisas que assim, que estão marcadas na nossa história, que dão muito orgulho pra gente, tá? Meu pai sempre falou, né, que humildade, trabalho, nunca fez mal a ninguém.
Traz sorte.
Traz sorte.
É engraçado que assim, né, ela nem sabia, mas já era o gatilho ali da prova social, né, defeito manada. Olha, eu fui ali, é bom, vai lá também.
É isso aí. Mas sabe o que eu fico fascinado, Luiz? E quando eu ouço histórias como essa, só reforça o motivo pelo qual a gente criou isso aqui. Porque, cara, me arrepia ouvir esse tipo de coisa, porque, vou dar um exemplo, nada a ver, mas que daqui a pouco faz sentido. Quando você vai viajar pra fora, você vai lá pra, sei lá, Hollywood, pra algum dos lugares consagrados, você chega lá e fala, cara, mas é isso? Essa plaquinha suja, longe pra caramba? E aí, constantemente eu reflito da quantidade de história linda e real que a gente tem aqui, mas que a gente tem muita dificuldade de contar as histórias no Brasil, né? Ao passo que eles, ao contrário. Eu não acho que eles têm as histórias tão lindas como as nossas, mas eles contam muito bem, te fazem acreditar que você precisa... Então, tem tanta história maravilhosa de empreendedores como a tua mãe, como vocês, que... Pô, todo mundo, né, acha que para empreender tem que criar uma tecnologia de foguete, mas não. É basicamente você estar na hora certa, perceber, ter coragem...
E dar sorte, né?
E dar sorte, né? De acordar todo dia cedo, dormir tarde.
É, não, mas tem que ter um pouquinho também,
tem,
né?
Tem, mas é que, né? Se você acorda cedo, trabalha, tem humildade, os astros se alinham, né? Você tem essa sorte. Então, incrível.
É que esse negócio de sorte é que a oportunidade tá para todo mundo. É que você tá com o radar ligado para aproveitar aquela. Fala, nossa, que sorte que eu aproveitei. Vamos falar desse lance da faculdade. Pô, bem na hora que a sua irmã decide mudar, né? Sua mãe decidiu por
ela. Minha mãe decidiu por
foi
ela.
Foi decidido.
Ela aparece, mas precisou tomar uma decisão antes. Talvez se ela não tivesse tomado essa decisão e tivesse aparecido esse design para calçados, ia passar batido.
Cara, e vou falar, a minha irmã é talentosa, cara. Ela realmente...
Não precisa nem falar, né? É só ir na loja.
Realmente ela tem um talento que é diferente. Entendeu?
Mas a sua mãe também tinha um artifício que nem todo mundo tem, né? Que além desse efeito, mas ela é mineiro, né? Mineiro fala calminho, te convence a fazer coisas que você não quer. Não, eu vou lá, só que você pediu desse jeitinho aí, né?
Luiz, o que você considera, assim, dentro do que você pode abrir, obviamente, qual que é o segredo em termos de DNA de marca que você se lembra lá de trás e que vocês sustentam até hoje, assim, que caracteriza muito o negócio de vocês?
É assinar a nossa própria história. Eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente assina a nossa própria história. E assinamos em conjunto, tá? Tava na hora aqui da apresentação, você me perguntou, ah, como que eu te apresento, né? E a gente assina em conjunto porque realmente a gente hoje não tem um CEO. Então, é uma história construída em conjunto, em família. É uma empresa familiar, de família, que quer profissionalizar e vai profissionalizar e está se profissionalizando, mas continua sendo uma empresa familiar. Assim,
então, tem muito amor no... Né?
Muito amor envolvido, muita coisa bacana. Os franqueados, os nossos clientes, assim, eles percebem essa diferença. Eu tenho franqueados que têm outras franquias e aí o cara me liga e tal, eu atendo todo mundo, respondo o WhatsApp todo mundo. A Luiza entra no Instagram e responde. A gente tem 1.300.000 seguidores e ela responde vários, assim. Ah, não, ela de madrugada perde o sono, porque empreendedor perde sono, né? Então ela perde o sono, tem um negócio ali, ela vai e responde. Então é lógico que tem também gente que ajuda, mas assim, muitas respostas da madrugada são dela. Então, assim, é muita mão na massa, entendeu? A gente realmente, a gente gosta de falar que a gente assina a nossa própria história e assinamos em conjunto.
Que coisa linda, cara.
Até... É legal, e ela converteu em alguns materiais que a gente escreveu, né? Dos boletins de U-Track, né? Comparando as lojas de e-commerce, outros materiais de venda, e é ela mesmo que converte, manda lá o WhatsApp, pede para entrar em contato, é mó barato mesmo.
É, não, isso é incrível, cara. E Luiz, me conectou muito com uma coisa que eu fiz hoje de manhã. Esse cara aqui me enche o saco, e com toda razão, sobre comemorar pequenas conquistas. E eu tenho uma mania de... Poxa, conquistamos isso. Legal. E aí, qual que é o próximo? Chegamos aqui. Tá, mas e aí, qual que é o próximo? E nisso você vai vendo, pô, você deixa de comemorar. E eu tenho me policiado muito nesse sentido. E hoje de manhã eu escrevi um textão para toda a equipe da Emode. Hoje a gente está beirando 50 pessoas, falando sobre assim, pessoal, pô, é maravilhoso crescer. Pô, a gente triplicou 2 anos consecutivos, estamos triplicando de novo esse ano. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que os boletos que o cliente paga. É esse tipo de reconhecimento. E mandei um texto que a diretora de uma das maiores varejistas de moda masculina do Brasil mandou sobre a Emode. O que, que a Emode representa para a empresa dela? Quando você lê isso e você vê uma pessoa de fora reconhecendo fatores que são muito intrínsecos na sua cultura, aí você começa a falar, cara, estamos acertando.
Olha o bracinho arrepiado.
É, então, pô, isso é incrível. Eu adoro esse tipo de coisa, cara. E Luiz, pensando nessa jornada, fora o desafio de empreender no Brasil, de fazer um negócio em família...
Toma uma aguinha, vai. Toma uma aguinha.
Eu tenho uma das nossas fundadoras e sócias, é minha esposa, mãe dos meus filhos. É. E a gente tem que se policiar muito para em casa não falar de trabalho, para criar algumas regras e alguns padrões do tipo, não, cara, a gente está com as crianças, vamos. Como é que vocês fizeram isso ao longo do tempo, assim, ou não tem isso?
Assim, eu e minhas irmãs, a gente não tem isso. Quem, de vez em quando, nos dá um toque são os maridos e a minha esposa, entendeu? E os agregados, porque realmente encontrou final de semana...
Vai entrar no assunto.
Vai entrar no assunto. Então, assim, a gente tem que se policiar, não é fácil. A gente acho que tem um sangue um pouco italiano, então fala alto, né? Então...
Não passa despercebido.
Não passa desapercebido, então, assim... E quem tá de fora, não tá ali, assim, pô... É chato, né? Porque a gente já trabalha, assim, a gente já trabalha junto o tempo inteiro. Almoça na fábrica. Então assim, e aí quando encontra final de semana e vai falar de negócio também, então, assim, isso realmente a gente tem que tentar policiar, mas a gente não consegue muito, não. Então, a gente acaba falando pouco.
No final do dia não é trabalho, né, Luiz? É uma diversão, extensão, né? Da vida, assim. É muito louco isso.
É isso aí.
E falando de empresa familiar, você mencionou que, pô, não tem um CEO. Então, a gente assina junto a nossa história, né? Como que isso é no dia a dia para vocês, assim, os desafios de lidar com a equipe? Você puder até falar o tamanho da equipe, como é que vocês lidam com isso?
Vamos falar, é um desafio muito grande, porque... A gente também costuma brincar que retarda muito algumas tomadas de decisões. Então, assim, demoram. Talvez uma decisão que poderia ter sido tomada mais rápida, ela é mais demorada. Só que a gente chega, assim, mineiro, né? Então, a gente percebe no futuro, depois que não tomou a decisão, que a melhor decisão foi não ter tomado a decisão lá atrás. Então, assim, quando não tem um consenso, é melhor não fazer mesmo e bola para frente. Espera que vai chegar o momento. Então, tem hora que pode ser um pouco frustrante para o time, porque pode ser um projeto bacana que alguém está liderando que não é da família, e a gente posterga um pouco, demora mais um pouco. Pode ser frustrante para a equipe. Mas, assim, a gente percebe que tem dado certo. Então, que essa falta de... Quando tinha lá a dona Dorinha viva, tinha lá o tomador de decisão. Vai fazer.
Ponto.
Hoje, nós quatro temos que tomar decisão meio em conjunto e meio em consenso. Então, A gente tá passando por um processo aí que a gente vai trazer lá, vamos trazer alguns membros para um conselho para nos ajudar, para a gente poder ter aí mais uma pessoa de fora para nos...
Importante.
Para a gente poder montar aí um conselho, para a gente poder estar acelerando esse processo de tomada de decisão que a gente, querendo ou não, pode perder algumas oportunidades que passam, que tem todo dia, que passam oportunidade, né? Para nos ajudar no modelo de decisão, que a gente consiga formatar um modelo de decisão um pouco mais rápido. E a gente também não é contra, mais dia, menos dia, ter um CEO também, não. Isso, assim, por enquanto, a gente continua no nosso modelo, a gente acha que tem dado certo, mas a gente está evoluindo, a gente vai evoluindo a cada dia e a governança tem que melhorar em certos aspectos nessa velocidade de tomar decisão, mas nada que impeça a gente de fazer...
De crescer.
De crescer e fazer bons negócios. Mas é doloroso, tem hora que é doloroso.
Até do ponto de conselho, né? Hoje aí o Moro tem um conselho, Luiz, e se eu posso te compartilhar os pontos positivos disso, você naturalmente se obriga a se profissionalizar e sustentar rituais. E como que você faz para você conseguir trazer contexto para aquela reunião de conselho não se tornar protocolar, sabe? Você só está ali porque precisa e eles só estão ali porque também ou são pagos ou alguma coisa nesse sentido. Então, naturalmente, só por ter o conselho, você já dá um upgrade assim, de nível de gestão absurdo. A gente tem um conselho, vai para quase 2 anos e é providencial, assim, é muito bom. Traz muita clareza, que legal. Qual foi o momento, Luiz? Hoje... Até se você puder trazer mais contexto assim das quase 70 lojas, aonde você está mais concentrado, qual que foi o momento que deu um clique e falou, pô, nós não somos mais só BH. A gente já está...
A gente tem sempre assim, aquela decisão, vamos para o varejo, não vamos para o varejo. Né? Assim, a gente já fazia muito sucesso no multimarca, a gente já tinha muito, a gente já estava com um produto... bem distribuído no Brasil inteiro e em alguns lugares no mundo, né? Mas também em multimarca. E aí, os shoppings, né? Os shoppings começam a... Porque assim, eles têm lá os caça-tesouro deles, né? Eles vão procurando novas marcas, novas... Porque eles precisam oxigenar o mix, né? Precisam dar uma rodada. E a gente sempre era abordado por um para o outro... Surgiu um ponto em Belo Horizonte, no Diamond Mall, o shopping da Multiplan. Realmente é o melhor ponto do shopping. E aquela tomada de decisão, né? E infelizmente a mamãe não estava lá na época também, né? Então.
Que ano foi isso, Luiz?
Foi 2012 que a gente inaugurou a primeira loja.
12?
12? Não, 2009? Agora já até perdi a data já. Mas assim, aquele tomada desse vamos, a gente tinha uma cliente muito importante multimarca lá, nós vamos perder essa cliente, como é que vai fazer, como é que não vai, não vamos perder, a gente, né, se ela quiser continuar comprando, vamos deixar comprar, não tem problema. Eu acredito muito nesse mundo multicanal e multidistribuição, tá, gente? Assim, eu acho que a loja monomarca conta a sua experiência, a multimarca pode estar próxima e ter uma experiência diferente da monomarca e conviver. Eu acho que os canais têm que se conviver e a internet está aí também para provar isso, né? Então, eu acho que a convivência entre os canais é saudável e eu acho que ajuda todo mundo, tá? E aí a gente resolveu ir para a primeira loja. Começamos num ponto muito bom, sabendo nada de varejo de shopping, nada. Surgiu lá logo depois uma expansão no BH Shop, que a gente começou aí também, loja própria, fomos lá, aí apareceu uma candidata para franquia em Salvador. Aí abrimos também numa expansão na Multiplan, loja própria em Ribeirão Preto, que depois a gente veio a franquear. E assim, o grande movimento de franquias veio a partir de 21, 22. Durante a pandemia também a gente conseguiu crescer e assim, realmente contar a nossa história e mostrar para o franqueado que realmente daria certo, mesmo passando por um momento que a gente passou, né? Assim, é incrível a gente falar sobre pandemia.
É muito maluco.
É muito, é assim. Eu achei, assim, eu achei, não, acho que todo mundo achou que ia, do varejo, que ia, não ia quebrar, ia estraçalhar.
Yeah,
assim, shopping fechado.
Pouquíssimas marcas preparadas para online, para WhatsApp.
Assim, um negócio louco. E eu acho que a maioria saiu bem.
É verdade.
A grande maioria. Concordo. A grande maioria saiu muito bem, entendeu? Foi achando seu caminho, foi achando seu caminho online, foi achando seu caminho. Eu acho que não que a pandemia não tenha afetado o interior e algumas regiões, mas eu acho que no interior foi. As capitais sofreram mais, eu acho que as restrições nas capitais foram maiores, eu acho que no interior ainda teve um pouco mais de as pessoas, não sei se sentiram uma necessidade maior de trabalhar também. Eu acho que o interior do Brasil, como tem muita ligação ao agro, esses caras não tinham como parar, porque eles tinham que trabalhar, sustentar. Porque tinham que sustentar todo mundo, então o agro continua trabalhando, e eu acho que nessas regiões as coisas continuaram de uma maneira ou de outra um pouco mais tendo que trabalhar. E aí a gente também tem histórias engraçadas da pandemia, porque vamos produzir, não vamos produzir, o que, que a gente vai fazer? A gente foi lá, deu férias, adiou mais 30 dias lá no plano que eles fizeram de para não mandar ninguém embora, a gente aderiu. Depois a gente resolveu, vamos para a briga, vamos produzir o que tem de matéria-prima e vamos tentar vender. E é engraçado também, outra história da pandemia, que um advogado falou, senta no caixa, não paga mais ninguém. Cara, e a gente nunca fez isso. A gente sempre honrou os nossos compromissos em dia. É uma questão de honestidade que a gente sempre teve isso muito enraizado. Muito enraizado na nossa cultura. E o advogado, não, você não vai pagar ninguém, você segura, não paga ninguém. Cara, e aí eu sentei com minhas irmãs e falei, gente, a gente nunca fez isso na vida. Vamos sentar e conversar com todo mundo, porque imagina também se todo mundo que deve a gente não começar a não pagar. Vamos negociar para frente e para trás.
Bola de neve.
Assim, vamos conversar, não vamos dar cano em ninguém, vamos tentar. Quem está mais apertado a gente vai ajudar, quem está menos apertado. Então vamos tentar ver como é que vamos construir um negócio em conjunto. E deu certo, cara. Assim, a gente honrou todos os compromissos em dia. Muita gente foi muito parceira, a gente foi muito parceiro também dos nossos clientes e franqueados. A gente fez muita coisa. E assim, eu tenho orgulho de falar, a gente não mandou ninguém embora, cara, na pandemia. Isso é muito bacana. Isso é
motivo de orgulho, porque muita gente perdeu emprego nessa época, né, cara?
E assim, sejamos honestos, né, Luiz? Teve gente que perdeu emprego, empresas tiveram que demitir, porque algumas não tiveram opção.
Mas vou falar que a gente não demitiu. A gente demitiu quem tinha, quem seria demitido mesmo.
De qualquer forma.
Mas, não, assim, demissão em massa, essa. Cara, com shopping fechado e pagando salário das vendedoras, gerentes.
Sem querer menosprezar tudo o que aconteceu em época de pandemia, o lado positivo foi que, pelo menos 5 anos, a gente evoluiu em 1 ano.
Na tecnologia digital.
Então, você viu algo que era surreal até aquele momento, que eram as consultas online. Hoje, totalmente naturais, você fazer uma videochamada com o médico para determinados casos.
Levar uns 10 anos,
tranquilamente. E as marcas, né, indo para um e-commerce, vendendo pelo WhatsApp, muito de forma informal, assim, então... O que ficou de legado para vocês, que vocês começaram naquela época, que implementam até hoje?
Cara, a gente já tinha alguns canais digitais, entendeu? A gente já tinha o WhatsApp informal, assim, já era uma ferramenta que a gente usava. O que a gente fez foi contratar algumas ferramentas que automatizavam mais o processo e que também guardavam... Que escalasse e guardasse registro também, para a gente também criar algum ponto de contato também um pouco mais profissionalizado para não também não começar também a encher o saco do cliente com spam, né? Vamos falar o spam do WhatsApp, que hoje é muito comum, né? Tem Sim. hora que eu fico até... Ah, isso a gente tem que cuidado. Tomar cuidado, né? Então, isso foi uma... Mas assim, vou falar que um grande legado não teve. O grande legado que eu acho da pandemia é que eu acho que a união faz a força mesmo, cara. Isso é um legado que, assim, é, continua sendo o que você é, continua seguindo seus valores, é, não tenta ser mais esperto que ninguém e tenta conversar. Tenta alinhar as coisas para poder... Tenta ajudar para você poder ser ajudado, entendeu? Então, acho que isso é um legado bacana que a pandemia deixou para a gente, esse aprendizado, né?
Eu concordo muito com isso, Luiz, e constantemente eu me pego refletindo sobre esse tema. Hoje foi muito engraçado. Eu faço crossfit todo dia às 5 horas da manhã. E eu treino há 9 anos crossfit com o mesmo coach.
Nem parece, né?
E hoje, chegamos para treinar e eu falei, cara...
Só interrompendo, você não machucou ainda não? Porque todo mundo que faz crossfit fala que machuca, não?
Todo esbagaçado, cara.
Cara, eu vou te falar que eu tenho lesão em tudo que você imaginar. Operação no joelho, outro... Mas nenhum foi no crossfit.
Tá bom.
O que acontece muito no crossfit, Luiz, é gente muito competitiva que vai fazer e acha que com a força vai resolver e não prioriza a técnica. E aí você vai lesionar, é um fato. Eu no crossfit nunca lesionei.
Bacana.
E hoje eu fui treinar e eu tava com a cabeça desse tamanho. Tivemos um dia ontem com muita coisa, muita decisão, muita... Eu cheguei pra treinar, falei, bicho, nem põe o treino, bicho. Eu vim aqui só pra conversar, tô precisando conversar. Vou mandar aí pelo... E foi isso que eu fui fazer. E muito em relação à reflexão de pandemia. Olha que maluco as coisas conectando. Eu tenho até tatuado aqui, Luiz, esse mapa mundi aqui com essas linhas. Isso aqui pra mim representa o network do bem. Que é uma coisa que eu pratico na minha vida, do tipo, bicho, não tem como dar errado a coisa pra mim, porque eu dou tanto amor pro mundo, eu tenho tanto prazer em ajudar os outros, que não tem como o mundo não me devolver no mínimo igual, proporcional ou dobro. E eu acho que a pandemia trouxe muito essa reflexão. A gente passou por um período de bem fechado, né? As pessoas não sabiam mais se abraçar e tudo mais, mas o extrato final, quando a gente olha pra trás, nem parece que durou 2 anos ali. Parece que foi um... A gente sonhou, teve um pesadelo, sonhou, acordou e passou. E o extrato final, eu concordo contigo, ela só destacou ainda mais aquilo que as pessoas de fato são. Quem já era mau caráter só mostrou as armas que tinha, quem era bom ficou melhor ainda. Obviamente não vamos... Né, pô, fora toda desgraça, perdemos um monte de gente, né, teve... Enfim.
Cara, mas é uma guerra, né? Foi realmente
foi uma guerra. Mas eu acho que as marcas que... Esse ponto que você trouxe, que eu achei bem legal, Luiz, bem curioso, você falou, né, da multicanalidade.
Isso.
Até outro dia, todo mundo se via como inimigo. A loja era inimigo do e-commerce, que era inimigo do multimarca, que era inimigo... O consumidor mudou. Por muito tempo se discutiu, não, você tem um perfil de cliente que vai para multimarca, um que vai para monomarca. A realidade é que hoje todo mundo é cliente de tudo, qualquer tipo de canal e depende do seu humor.
Isso aí, e ter contato com a marca. O importante é ter o contato com a marca e fazer contato com a marca naquele canal ser a melhor experiência para aquele cliente, para aquela hora. E conviver, gente. Assim, lógico que respeitando algumas coisas que eu acho que nesse mundo nosso é muito importante, né? Eu acho que questão... condições comerciais tem que ser igual, entendeu? Não adianta, assim, você beneficiar um canal. Vamos beneficiar o canal. Eu sim, pelo menos a minha estratégia não contempla isso. Eu não acho que é justo com os canais beneficiar um canal online para dando cupom, desconto. Se você vai dar cupom, dá cupom para todo mundo em todos os canais, entendeu? Eu acho que...
Faz sentido.
Assim, essa é a minha ideia. Então, eu acho que se a concorrência... Porque querendo ou não, gente, todo mundo olha preço. É lógico que tem um pouco de serviço e tal, mas quando é um produto, você olha preço. Então, assim, pô, você vai dividir de 20 vezes ali e vai só de uma vez num canal? Cara, não funciona. Então, tenta alinhar o canal, as condições comerciais, e realmente o resto deixa para um atendimento, pela experiência que o consumidor quer naquele momento. É, deixa da escolha do consumidor e o momento que o consumidor está passando. Né?
Faz todo sentido.
O cliente não é da loja monomarca, não é da loja multimarca, não é da internet. É... O cliente está aí e se você conseguir fidelizar ele, bacana, mas eu acho que essa questão de fidelização hoje passa muito pela experiência que ele tem com a marca. Então, se você tem aquela marca no seu canal multimarca, aquele cliente vai comprar com você. Então, acho que esse negócio da multicanalidade é importante.
E como é que está a distribuição de vocês? Não por quantidade, mas...
Cara, hoje a gente está basicamente no Brasil inteiro, tá? Faltam algumas capitais, falta Aracaju, falta... Mas o que eu estou lembrando é Aracaju que está faltando. Vai abrir Palmas... Agora, deve estar abrindo entre hoje e amanhã, festa dia 2 de maio. Então, assim, a gente está no Brasil inteiro. É lógico que a gente tem uma pequena assim, diferença na distribuição, não é porque, como a gente é mineiro, na hora que você pega o mapa do Brasil e põe lá o PIB, a participação de Minas Gerais é maior do que... proporcionalmente do que o PIB, a nossa participação no estado de Minas é maior, tá? Mas assim, aí depois você olha basicamente o PIB. Então São Paulo realmente é maior que Minas inclusive, mas assim, mas Minas Gerais tem uma importância grande no nosso negócio. Acho que mineiro é bairrista.
Né? Não, chega à conclusão. Jeito, né,
que
não,
isso?
Não fala isso, não. Você está sendo injusto com os mineiros, né?
Você acha?
Eu acho que a gente é um pouco bairrista.
Eu tinha um aplicativo, Luiz, antes da U-Mode, para CrossFit. E ele, pô, graças a Deus, se tornou um dos três maiores do mundo no segmento de CrossFit. Bicho, eu levei 3 anos, eu já dominava, eu tinha 90% de market share do Brasil, os 10% que eu não tinha era de Minas.
Falam que Minas e Paraná são os mais... Principalmente Belo Horizonte e Curitiba são os mercados teste, né?
Isso quer dizer, Paraná, realmente... o recortezinho de Curitiba, porque o restante...
É o restante,
não. Mas o Rio Grande do Sul é surreal.
Eu não acho, cara. Você
acredita?
Você acredita que assim, ó, eu fiquei... Tudo bem que, como o Luiz falou, proporcionalmente, São Paulo tinha muito mais mercado do que o Rio Grande do Sul. Mas se eu fosse analisar por market share, aonde eu cresci mais rápido foi no Rio Grande do Sul.
Eu não acho também.
Mas você tinha um representante de lá ou não?
Eu botava mochila e viajava o Brasil inteiro. Eu que vendi no Brasil inteiro. Eu só fui vender em Minas quando eu contratei um mineiro.
É, eu tive essa dificuldade no Rio Grande do Sul.
Cara, o Rio Grande do Sul também é, mas é diferente. Eu acho que é um pouco diferente.
O sotaque paulista lá não colava. Tinha que ter alguém de lá para eles poderem comprar.
A minha, vê se você concorda, Luiz. Eu lido muito com gaúcho, né? Eu trabalho há muitos anos, trabalhei muitos anos com a Modelli de Bojos. O Marco, o Lucas, a família Fontanari. E eles... O gaúcho, ele é muito direto. Ele é muito pragmático. Ele não fica dando volta. Ele é muito sincero. Então, se você... Pelo menos, né? Foi o que eu aprendi ali com ele. Se você é da mesma forma, pô, você conquista em 10 minutos de papo, assim.
E hoje, assim, a Luísa Barcelos hoje é mais gaúcha do que mineira. Você pensar bem, né? 80% do nosso sourcing está no Rio Grande do Sul. Então... A gente aprendeu também a gente lidar super bem lá no Rio Grande do Sul. Eu morria de medo de abrir loja em Porto Alegre. Era um receio grande, porque justamente pelo bairrismo, a gente acreditava nessa história. Falou, pô, os caras têm muita indústria de calçado lá, a indústria é muito forte e tem muita indústria que também estão nos shoppings. Então a gente fala, pô, os caras são barristas. Cara, a gente é um sucesso no shopping de Porto Alegre. É um sucesso, assim. Vou te falar que eu acho que a gente deve ser... Por metro quadrado lá no shopping Guatemi, lá de Porto Alegre, a gente deve ter uma das melhores operações no shopping. Isso com certeza, assim. É fenomenal a nossa
nível
operação.
Nível de eficiência, se diz.
Cara, a nossa loja é uma loja pequena, mas que vende muito bem, muito bem. Então, e hoje, como a gente produz lá, então... Mas eu tinha essa impressão também que você tem do gaúcho ser barrista, mas não, é uma percepção. Acho que o mineiro realmente é um pouco mais bairrista.
Eu tava esperando um espacinho para poder fazer essa brincadeira, ainda bem que você levantou a bola para cortar. Mineiro é muito desconfiado, Luiz. Por quê, bicho?
Muito, cara. Não sei. É muito desconfiado.
Mas é uma coisa de criação mesmo, assim, de...
É muito desconfiado. Eu brinco de vez em quando, né? Que mineiro tá preocupado quanto que... Por exemplo, vamos fechar um contrato de uma prestação de serviço. Ele tá preocupado quanto que o prestador vai ganhar em cima dele, entendeu? Ele não tá preocupado quanto eles vão ganhar com aquela prestação de serviço, né? Quanto que o cara vai ganhar? Ele não tá preocupado com a prestação de quanto que eles vão ganhar. Ele tá preocupado quanto que o cara vai ganhar. Não tá preocupado no ROE dele, não.
Cara, é muito doido
isso,
né?
É louco isso, cara.
É muito doido isso. É muito engraçado.
É aquela cultura que não se ensina, né? Você vai deixando...
Vai deixando e vai... Assim. Cara, e é todo mundo assim, entendeu?
É muito doido.
É muito louco.
Você vai dar uma fórmula depois pra gente.
Cara, mas funciona.
Funciona.
Mas assim, realmente tem hora. Mas assim, é um modelo mental de tomada de decisão que realmente também adia um pouco as decisões. Mas assim.
Vamos ver o lado o meio cheio, o copo, né? E você sai da questão impulsiva de fazer, sem
tal,
pensar.
É. Mas perde oportunidade, com certeza.
Sim,
perde oportunidade sentido. Também.
Mas também quebra menos a cara.
Arrisca menos.
Uma curiosidade que eu tenho, Luiz. Recentemente, nós recebemos aqui no podcast um multifranqueado que é o Valquírio Cabral. E a gente também recebeu, nesse mesmo episódio, o Daniel Gentil. E recentemente a gente gravou uma live com o Daniel Gentil sobre o que eu vou te perguntar. Inclusive, considero o Dani um dos maiores especialistas de franchising do Brasil. Assim. E eu tenho lido muito sobre conteúdo sobre franchising, porque eu fui numa conversa com o próprio Daniel e eu percebi que eu não entendia nada disso. Eu falei, bicho, preciso minimamente conseguir tirar uma nota 6 para discutir alguns temas. E eu tenho visto que, mundo afora, o que fez o mercado de calçado, de vestuário crescer foi, acima de tudo, a profissionalização do franchising. E o Caíto, eu vi um vídeo do Caíto da Chili Beans recente, que ele fala muito sobre isso, que a cadeia, quando a marca percebe o lugar dela e profissionaliza o franchising, é aí que as coisas acontecem. Então, na prática, desses anos todos de experiência, o que que você considera que foram os fatores determinantes para vocês criarem um critério no momento de escolher o teu franqueado?
Cara, não é simples, né? O franchise é uma ferramenta, vamos falar, fácil, né? Você pode cair na tentação muito facilmente, porque gente querendo investir e arrumar um emprego para a esposa,
é impressionante.
Principalmente ligado nesse mundo da moda, e gente com dinheiro é tentador. Você expande rápido, cresce rápido. Então, você tem que tomar cuidado de não cair nessa tentação. Vai errar na escolha de franqueado. A gente já errou, a gente acerta mais do que erra. Mas, assim, essa tentação eu acho que realmente é a profissionalização. Você tem que entender que o cara tem que ser profissional e operador. Cara, não tem segredo. Eu costumo brincar quando a gente está conversando com um candidato a franquia, que ó, eu não sou vendedor de franchise, sou vendedor de franquia, sou vendedor de sapato. Então, se você está achando que você vem aqui para vai ser fácil você ganhar dinheiro, não vai ser. Operação do varejo é dia a dia, você tem que estar na loja, sua gerente vai te ligar que a vendedora que abre no final de semana, que a vendedora tal, o filho dela passou mal. No domingo você vai ter que abrir a loja no shopping. Então, assim, é mão na massa. Então, você tem que estar disposto a trabalhar. Não fica achando que todos os métodos, todos os manuais que você cria vão te ajudar.
Vão resolver
o problema. Ajudar vão, mas não vão resolver o problema, entendeu? Então, assim, não é uma questão só de dinheiro, não é uma questão... De ter dinheiro para investir. É uma questão de trabalho e profissionalização que você está falando. A pessoa tem que estar lá no dia a dia, operando varejo, sabendo comprar, atendendo seu consumidor, porque você tem um Brasil de um tamanho gigantesco que tem as particularidades. Então, assim, você tem a particularidade da mídia digital que você vai alcançar mais na sua região. Então, assim, você tem uma série de coisas que o franchise vai te ajudar a ter essa percepção. Mas se a pessoa não trabalhar, não adianta dinheiro. Não adianta a pessoa. Se a pessoa não está no dia a dia, não adianta. Assim, vai dar prejuízo acima de prejuízo. Então, quando eu vejo um perfil assim, eu bato nas costas do marido e falo assim, dá um cartão para ela daqueles bem preto, bem sem limite, você vai gastar menos e vai ter menos dor de cabeça. Porque isso aqui vai ser mais um negócio para você ter que tomar conta, vai te dar dor de cabeça e vai te dar muito trabalho. Então,
e vai queimar tua marca.
E vai queimar minha marca e vai tomar dinheiro do cara. Então, assim, eu acho que a escolha do franqueado tem conflito depois, mas a gente tenta escolher. A gente tenta escolher de uma maneira de pessoas que realmente têm um potencial e que queiram trabalhar. O dinheiro é fundamental, tá, gente? Tem que ter dinheiro. Não adianta também falar que não precisa de dinheiro. Tem que ter dinheiro. Mas além do dinheiro, tem que querer trabalhar e trabalhar muito, porque não tem nenhuma franquia que vai entender o dia a dia da operação, daquela operação, naquela cidade. Não adianta. É o dia a dia lá na operação. E não dá para você ter, no nosso modelo de negócio, 500 lojas próprias, 200 lojas próprias, se administrando de longe. Eu acho que é impossível. Eu acho que é inviável nesse modelo de negócio.
Faz todo sentido.
Não tem milagre, né? É o principal, que não tem milagre.
Não, e a história que a gente estava falando é de saber se posicionar no seu lugar na cadeia, né? E a Luísa Barcelos, ela tem uma característica de posicionamento, né, Luiz? Então, uma pessoa que está procurando um produto baratinho e tal, não é a Luísa Barcelos. Ela tem um posicionamento muito claro, muito bem definido. E uma coisa que eu acho engraçado é que, se tirar a logo da frente da loja e você olhar só para a loja, você identifica de longe que é a Luísa Barcelos. Vocês têm um DNA, assim, de marca bem forte. Como que é o trato? Se você for olhar lá para trás do que vocês evoluíram, uma série de coisas, mas deve ter um sazon em termos de perfil de cliente, como que vocês conhecem cada vez mais esse cliente, porque o perfil que vocês focam é muito exigente, né? Ele vai pagar um pouco mais caro, ele vai naturalmente exigir. Aonde que está o sazon nisso?
Cara, por mais que a gente tenta desenhar e pegar todos os CRM, estudar, e sempre aparece um perfil diferente, cara. Então, assim, eu acho que a gente tem uma feminilidade muito, muito diferente da grande maioria das marcas brasileiras. Então, assim, o traço da Luísa, da Marcinha, né? O traço dela realmente, percepção de cor, do que vem, eu acho que isso é um negócio que é pra gente, combinação de cor, eu acho que é um negócio que a gente consegue atrair o nosso consumidor, tá? Então, eu acho que esse DNA dessa feminilidade com combinações de cores que realmente a Luísa vê na frente é uma coisa que atrai a nossa consumidora, tá? Agora, o perfil é um perfil de uma pessoa não é a jovem, não é a jovem, assim, definitivamente existem muitas jovens. Estamos, inclusive, agora fazendo aí a campanha de mães, fazendo uma coleção infantil, né? Então, uma coleção, mini coleção infantil.
Mas em collab ou...
Cara, é uma campanha que a gente contratou a Angélica e a filha dela, a Eva.
Que legal.
A gente ficou bem, assim, a gente tá bem entusiasmado. Lançou agora dia 19 nas redes. Assim, acabei de receber um feedback no WhatsApp ali de um franqueado falando: Fê, o infantil tá indo super bem. Estão comprando 2, 3 aqui. E a gente ficou também, gostou da história. Aí o Luciano Huck até comentou lá no dia da gravação com a minha irmã, falando: ah, cara, esse trabalho vai ficar marcado porque é o primeiro trabalho da Eva. Então, assim, vai construindo essas histórias aí que eu acho que marcam também a nossa história, né? Então,
sensacional.
Isso é muito legal, porque você cria uma afinidade do presente da filha ou do filho junto com o da mãe. Então você vai criar esse momento, vai criar essa história, e acho que isso é muito rico.
Cara, e estamos apostando, assim, criando já aquele cliente que, assim, hoje não é um consumidor nosso. É. Então, cara, e aí o cara cria a criança lá, vai criar a identidade, vai criar lá aquele interesse pela marca, vai começar a olhar. Então, quem sabe a gente também começa a atingir um público também um pouco mais jovem também, que a gente consiga já trazer ela desde criancinha, consumindo Luísa Barcelos e, né?
Isso é algo que as marcas não olham, mas que funcionam muito bem. Eu comentei com a minha esposa essa semana um case muito legal, que é o seguinte. O Adib, da Cimed, lançou lá o Carmed, que é o batonzinho do sabor Fini. Minha filha pirada nisso aí, né? Muita internet e tal. A minha
também, cara. É.
E aí foi lá e comprou. Ela faz as pulseirinhas dela, ganhou o dinheiro dela, falou, vou lá comprar o meu Carmed. Aí comprou. Cara, passou o quê? Uns 2, 3 meses que ela comprou esse Carmed, foi semana passada. A gente chegou na farmácia, eu fui escolher um remédio pra mim, um antialérgico, e a moça pôs no balcão 2 remédios, 2 laboratórios. Ela falou, pega desse aqui, que é o mesmo da marca do Carmed, a Cimed. E me fez levar a Cimed. E assim, cara, já criou uma fã já... de 9 anos, cara.
Acabou.
Faz muito sentido.
Cara, é muito legal.
Hoje de manhã eu fui no mercado, que eu esqueci de ir no domingo. Eu tenho que ir todo domingo, aí fizemos um churrasco em casa e esqueci. Aí tive que sair do CrossFit, deixar as crianças na escola e fui no mercado.
De me convidar também.
Do que? Do...
Do, churrasco. Do churrasco.
Ah, do churrasco. Só tinha família.
Ah, rodou.
Entendi. Só tinha gente com cabelo e eu.
Ah.
E aí no mercado, na hora de comprar aquela bolachinha waffle, eu tava em dúvida qual marca eu ia pegar, tal, eu olhei Bono. Pô, quando eu era moleque, tinha as Bono redondinhas. Conecta leite. Muito isso. Do tipo, se tiver qualquer coisa no mercado, não importa o que seja, se tiver escrito Pacalolo, me lembra, me remete muito à infância.
Criando conexões desde cedo.
É isso, acho que isso faz muito sentido. É um gatilho bem importante de olhar.
E assim, é algo que você tá fazendo agora que você não vai ter o retorno daqui a pouco. Então é algo que você vai plantando e realmente lá na frente você está criando as consumidoras do futuro, cara.
Ou talvez vire um produto, né? Quem sabe?
Total.
Faz aí uma collab, um teste e tal, e pode ver que tem, pode ser que seja um teste que tenha mercado. Então, que eu acho que tem, tá?
Tem, pô.
A gente vai contando os segredinhos aí, quem sabe?
Aos pouquinhos. Aos deixa pouquinhos. Deixa pro segundo episódio.
Opa!
Exatamente.
Fora a faca no pescoço ali, né, Delton?
É, então. Quem sabe, né? Já não teríamos surpresas.
A gente tem o hábito de um deixar o outro sem graça.
É.
Então, quando comete alguma gafe e tal, não deixa passar, sabe?
Não. Até a publicação desse episódio, talvez nas redes sociais a gente já tenha dito alguma coisa ali.
Luiz, fala.
Não, eu queria aproveitar e fazer a biblioteca.
Ah, bora.
Pode ser?
Já me interrompeu mesmo. Mas agora.
Se quiser, pode seguir com outra coisa aí.
Não, agora já até esqueci o que eu ia falar.
Ah, então tá bom. O que é biblioteca? É um quadro nosso, já se prepara.
É, lá vem, né?
Não, já se prepara ele.
É
um quadro... Porque assim, toda vez vem um convidado e eu pergunto, o que você vai deixar de contribuição para nossa biblioteca? Um podcast, um livro, e eu tô rindo, porque ele fala, cara, vem todo convidado aqui, e depois ele fica perguntando pra mim, eu já não sei mais o que indicar.
Eu tô tendo que ler mais e consumir mais conteúdo pra ter o que responder, entendeu?
Entendi.
Mas eu não vou perguntar pra você, não, só pra ele.
Pô, eu assisti um monte de coisa essa semana só pra responder agora, não quero mais. Né?
Deixa eu retomar aqui a seriedade do projeto, tá? O que você indica pros nossos ouvintes de... Cara, não consigo parar de rir agora, lembrando de você. Lembrando de você falando, pô, vai perguntar pra mim de novo. O filme, o podcast, um livro que te marcou e que você queira indicar pra audiência.
Putz, aí você me pegou meio...
Pode ser algo que você esteja lendo agora, ou que você já leu e que realmente é importante. Ou filme, ou série, ou faz igual o João. Ele sempre indica um podcast, o último que ele ouviu.
Vamos pensar. Me dá um minutinho, vamos falar de outra coisa que eu vou pensando aqui.
Então, eu vou responder, já que você não vai perguntar pra mim.
Perfeito. Vamos lá, João.
Vou mudar o disco, não vou falar de podcast. Eu vou falar de um desenho.
Olha.
Que eu... É muito louco, né? A gente tava falando de criança e tal. E esse fim de semana, os moleques tiveram um campeonato de judô. E eu não sei se vocês já passaram por isso, cara. Eu, nos últimos meses... Eu tenho tentado me remeter e fazer coisas que eu fazia quando eu era jovem, para remeter aos motivos que me fizeram tomar a decisão de empreender, de ser como eu sou, de gostar muito de ser. A gente tem um pilar, né? O modo de transparência radical. Então a gente fala o que pensa e eu sou apaixonado por isso. Mas, cara, em que momento da minha vida que eu virei essa chavinha de né? E aí, por quê? Do judô, porque eu fiz judô quando era moleque e eu percebi que muito do meu caráter, do meu jeito de ser, veio do tatame, da cultura oriental. E aí, cada vez mais, eu tenho consumido muito conteúdo com as crianças e olhado sob essa ótica. E aí tem um desenho da Disney, cara, que é o Divertidamente. Vocês já viram?
Já. Dos bonequinhos coloridos.
Bicho, buga a cabeça. O filme, basicamente, Luiz, é... Enfim, tem uma criança, tem os pais dessa criança, e dentro da cabeça da criança tem 3 ou 4 personagens que cada...
As emoções.
As emoções. Então, são as emoções personificadas. Então, tem a raiva, tem a felicidade, tem o...
Tristeza.
Tristeza e o inseguro. Não lembro, são 4. E aí mostra, na rotina da criança, essas emoções interagindo. Qual é o momento em que você reage com tristeza e tal? Isso, esse filme, é a base da terapia transpessoal, que é uma coisa que eu estudei muito. Eu fiz muita terapia transpessoal, que parte do pressuposto que tudo que acontece no seu externo, na realidade, é um reflexo do teu interno. Então, bicho, esse filme recomendo, assistam, preferencialmente com seus filhos, que eu assisti.
Esse ano vai ter a continuação.
Vai ter o 2. Foi por isso que a gente assistiu, que eu assisti de novo. Falei, deixa eu assistir.
Ô, João, foi até bom você falar em esporte, né? Então... Já vou falar o livro que eu acho que é bem bacana, ligado ao esporte. É Desafio do Portuga, não sei se vocês sabem a história aí do... Cara, eu acho que vale a pena, sobre maratona de um grupo de corrida. Bem bacana o desafio que o cara faz para fazer lá o famoso sub-3 em maratona. Eu corri maratona, nunca consegui bater minha meta na maratona, que era fazer 3:30. Corri 6, teve uma que eu... No 41,5 eu caí desidratado.
Caramba.
E fui pro hospital. Mas caramba. Assim, são assim. Mas esse livro é muito bacana. É um livro de uma história de uma turma aí da corrida que eu acho que vale a pena, fugindo um pouco do contexto do...
Não, é incrível. Pior que não foge, porque no último podcast eu falei sobre o livro do técnico do Palmeiras.
Ah, do Abel.
Eu sou viciado...
Como é corintiano lendo livro estranho. Não,
é que ele já tá.
Ele tá querendo fazer inscrição.
Exatamente.
Entendi.
A fase tá tão ruim, bicho. Até livro do técnico do Palmeiras eu tô lendo, cara. É. Mas você sabe que é engraçado? Agora vamos falar do que interessa, que é futebol, bicho.
Só uma dúvida antes. Guarda a pergunta. Você fez em quanto? Você não chegou a 3:30, mas chegou a quanto?
Cara, meu melhor tempo é 3:39.
Ó, eu fui um minuto mais rápido, hein?
Você fez um entre 3:38. Maratona é 21, 22?
42.
Pô, quase acertei.
42,195.
Eu fiz em 3 dias. Bicho, eu admiro maratonistas, bicho.
Cara, mas hoje eu tô feliz, voltei a jogar meu tênis, que é muito mais gostoso.
É mesmo?
Cara,
Exatamente.
Tentei até a onda do beach tênis, mas não dá, cara. O tênis é um esporte técnico, é muito mais legal. O tênis é prazeroso. Então,
é gostoso o tênis. Eu joguei bastante tempo, mas...
O de mesa.
Hã?
O de mesa.
O de mesa também não, mas tênis mesmo. Teve uma época da minha vida, quando era moleque joguei bastante, mas depois de mais velho eu comecei a jogar com um amigo meu de infância. Luiz, eu fiquei o ano inteiro jogando com ele toda terça e quinta. Não ganhei uma partida. Na última partida do ano...
Você ganhou.
Eu ganhei, mas bicho, tinha que ter filmado isso. Porque eu não fiz de sacanagem. Eu fiz exatamente o que o Guga fez em Roland Garros. Eu comemorei, fiz o coração. Um ano. Nunca mais entrei na quadra. Foi aquele ano. Eu não vou parar enquanto não ganhar desse cara. Eu aposentei. Já não era tão bom.
E o tênis pra mim foi um desafio, porque eu comecei a jogar depois de velho. E hoje, assim, eu jogo relativamente bem pra quem começou a jogar depois de velho.
Isso que você falou é muito... Né? Se você começa depois... Tem algumas técnicas que...
Tênis é muito difícil. Tênis é muito complicado. Mas, assim, eu acho que eu jogo relativamente bem pra quem começou a jogar depois de velho. Assim.
Vamos fazer um desafio... Luiz Barcelos contra Sandro Costa, porque ele canta de galo que...
Que joga bem?
Não, ele fala que ele se esconde de olheiro. Porque ele tem medo de algum olheiro ver, fazer uma proposta irrecusável e tal.
Eu acho que ele passou da idade já para jogar tênis.
Ah, faz tempo.
Mas eu aceito o desafio, eu aceito.
Ó, então tá gravado o desafio Luiz Barcelos contra Sandro
Costa.
Cara,
eu sou competitivo. Putz.
Você vai ter torcida, bicho. É. Aí o molde em peso vai torcer para você.
O Sandro, cara, tá mal, hein?
Cara, que legal. Vai ser o nosso primeiro torneio de tênis. O desafio.
Nós vamos
de
falar
tênis.
De futebol ou não vamos?
Pô, mano, só estamos aqui para isso, né, cara? É. Como é que foi quando o Ronaldo comprou o seu time de coração? Nossa,
para, cara.
A gente tava falando lá atrás, o Luiz é galo, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é quase como dar um tapa na...
Cara, isso é... não dá.
É do tipo, é pra encerrar o episódio.
É, não dá.
A gente tava falando lá atrás, né, Luiz, essa fase do galo, bicho, que, pô, vem de Ronaldinho Gaúcho, de Hulk, de...
Cara, assim, é... E dois exemplos diferentes, né? Ronaldinho, aquele negócio mais relaxado, não sei o quê.
Artista.
É... Sofrimento, né? A gente tava brincando, né? Porque, pô, ontem eu tava no estádio lá. Aquele negócio, jogo 3-0, fácil aquele negócio. Mas, assim, toma dois gols, tem que ser sofrido. É, né? Ganhamos uma Copa do Brasil aí. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Corinthians, do Flamengo e, assim... Uma Libertadores que, assim, cara, acho que o Brasil inteiro, acho que foi a única Libertadores que o Brasil inteiro,
torceu.
Menos os cruzeirenses, logicamente, torceram pro Atlético. Assim,
verdade.
É, aqueles 2-0 que a gente virou. Então, assim, é um negócio.
Vitor pegando pênalti.
Pegando pênalti, eu no estádio na Independência com meus meninos, eles tinham 10 anos, 2013, cara, os meninos, pô, chorando. E o Vitor vai e pega o pênalti no pé, e aí emoção. Então, assim, é muito louco. Isso é.
Eu tenho simpatia pelo Galo, porque a torcida do Corinthians é o Alconcur, com todo respeito às demais, mas eu acho que a do Galo, depois da do Corinthians, assim, é a mais parecida. Até o Hulk deu uma entrevista esses dias falando sobre
cara,
isso.
Cara, e né? O Hulk também, cara, é um exemplo, né, de ser humano. Assim, você vê, o cara realmente é diferenciado. Cara, com 37 anos, fazer o que ele tá fazendo na Atlética, a história que ele tá construindo e... Cara, é diferenciado em todo. Você vê que realmente é um cara... Parabéns, viu, Hulk, cara. Você...
Disciplinado.
Disciplinado, cara. E assim, igual a gente tava falando, a gente nunca imaginou que o Hulk ia fazer o que fez. Eu acho que nenhum atleticano, tá? Nenhum atleticano imaginou que o Hulk... Acho que hoje, assim, ele tá ali... Pau a pau, não. Pra mim, acho que ele já passou. O Ronaldinho tá pau a pau com o Reinaldo.
Reinaldo,
né,
caramba.
O Reinaldo, querendo ou não, é o meu grande ídolo. Reinaldo, Éder, Cereza, esses caras, Luizinho. Esses caras são meus ídolos, assim. Esses caras fizeram eu gostar de futebol. Cara, desgostei da seleção. Não é que eu desgostei, mas assim, eu torço muito mais pro Galo que pra seleção brasileira.
Ah, nem comparação.
Faz então, tempo assim, que o brasileiro perdeu esse
cara,
amor pela
a gente
seleção.
Perdeu um pouco, né? Então, 82, aquela seleção que tinha Paulo Zidoro, Toninho Cerezo, Reinaldo.
A base, né?
Era a base. E o grande adversário era o Flamengo com Zico, Leandro, Júnior. Cara, era. Assim, era rivalidade, mas assim, a gente admirava também o Flamengo, apesar de algumas. Do Zé Roberto Hatt da vida, essas coisas aí, mas... mas assim, o Hulk realmente é um cara muito mais vitorioso. Assim, esse timaço que o Atlético teve não ganhou nada.
É impressionante.
Impressionante, não ganhou nada. Então assim, aí você vê o Hulk desse ganhar tudo que ganhou pelo Atlético. E esse ano ele vai trazer a Libertadores pra gente ainda, se Deus quiser.
Eu vou torcer mesmo. Antes o Galo que Flamengo e Palmeiras.
E falando... Só para trazer um contexto, nesse negócio de futebol é algo que não se explica também, né? Porque tem uma paixão, tem uma magia de algo que, cara, a gente brinca aqui, né? Você é corintiano e é um pecado, você vê, você consumir o livro de outro time, você ir assistir jogo de outro time, assim, cara, você nasceu corintiano, vai ter que morrer corintiano. E no período de escassez, parece que é quando os times mais se apegam com a torcida, né? Parece que fica mais fiel, cresce mais. Corinthians ficou numa seca gigantesca e foi quando a torcida mais cresceu. E parece que tá querendo crescer a torcida de novo agora,
né? Impressionante, cara. Não, o Corinthians, antes de 90, era um grande do bairro, assim, né? Até brincava que não tinha um passaporte e tal. E, pô... E sempre, historicamente, foi a segunda maior torcida do Brasil. Então, é inexplicável, cara. Inexplicável. E aí eu tô, o meu desafio hoje é que eu tava te falando, Luiz. O Corinthians, 98% dos títulos relevantes ganhou depois de 90. Eu nasci em 87, portanto, eu acompanhei até 2015. A gente ganhou muita coisa. Todos os brasileiros que a gente tem foram nessa janela de 90 a 2015. Libertadores, Mundial. Pô, na hora que meus filhos nascem, vira essa draga que todo dia eles voltam da escolinha falando que o amigo falou não sei o que do Palmeiras, né? Eu tô tendo que comprar meus filhos, bicho. Levar no estádio, dar camiseta. O que mais você quer? Sorvete. O dia mais feliz da vida é o dia do estádio.
Cara, mas é um programaço, né?
Não, é um programaço. Mas o Corinthians podia ajudar, né, bicho?
É, pode ajudar.
Os últimos jogos que eu fui ver, Fortaleza e depois o do Guarani ali, que o Romero fez o gol de voleio. Bicho, não dá pra assistir, cara. Não dá pra assistir. É um negócio que você fica olhando pro relógio. Não, não é possível, cara. Parece que eu tô há 3 horas assistindo o jogo, passou 10 minutos. Não acerta uma porcaria de um... Enfim.
É, vamos falar de varejo?
Curte
o
seu momento.
Vamos falar de varejo ou vamos continuar no futebol? Vocês mandam, hein?
Ah, se for falar do Corinthians, é melhor falar do varejo.
Uma pergunta. Como é que tá o plano de expansão de vocês? Vocês estão... Você falou, pô, a gente é indústria, mas começamos lá no varejo com a minha mãe. Como é que tá o olhar de expansão de vocês do varejo? Como é que tá a questão da indústria? Onde vocês estão olhando?
A gente vai continuar tendo a indústria, a gente acha fundamental ter a indústria para ser o sourcing do varejo.
É um diferencial competitivo.
Cara, eu acredito que seja. A gente consegue ter a mão do produto, a gente acha que faz todo sentido a gente continuar tendo o sourcing na mão. É, a gente é muito mão na massa, então acho que esse DNA industrial é difícil da gente perder. Então a gente tem que melhorar nosso DNA comercial. Com certeza, quem sabe vocês vão contribuir para a gente, né, conseguir diminuir os espaços aí da cadeia, né?
Aí eu gostei, hein?
Viu?
Curti. Não foi nem você que puxou agora.
Viu? Então a gente consegue aí alinhar ainda mais a indústria com a parceria. Vamos ver. Então, assim, a expansão realmente a gente vai continuar expandindo no varejo. Multicanal, vai continuar...
Via franchising.
Franchising, vendendo em multimarca. A gente acredita que esses canais têm que conviver e vão conviver. Então, a gente acredita muito nessa multicanalidade. Então, e pode ser que a gente traga algumas novas categorias, a gente está pensando. Então... Mas que a gente vai continuar na indústria e vai continuar no varejo, de uma forma ou de outra, com certeza.
Mas aí eu acho que é bem importante isso, né, Luiz? Porque o Brasil ele teve uma característica muito industrial e houve um momento onde as marcas abdicaram da indústria e foram trabalhar com sourcing terceirizado. E eu acho que está encontrando um equilíbrio. Porque dependendo da forma como você trata a indústria, ela é um Titanic que vira o teu gargalo, mas ela pode ser o seu diferencial competitivo, né? Eu acho que esse
com
é um
certeza.
Ponto de atenção.
E pode trazer mais margem, né, pro negócio.
Sem dúvida. Velocidade, reposição.
Você consegue controlar mais. Você não fica tão refém. É lógico que existem os benefícios do sourcing. Do source externo, mas assim, você ter o controle da operação ali, acho que ajuda.
Faz todo sentido.
É.
E essa chamada de parceria, se eu tava com dúvida para quem eu ia torcer, Sandro Costa, me desculpe, tem o meu favorito na disputa de tênis aqui já.
Não tenho nem dúvida. Eu vou
no
até
próximo traga raquete, hein?
Eu vou dar até a
próxima
água.
Visita a São Paulo.
Não, mas já vamos definir o dia porque a gente vai fazer live, Deltão.
Vai ser ao vivo.
Vamos fazer ao vivo, gravar e fazer meme das vezes que você vai fazer ele cair no chão.
Mas a gente vai gravar, fica combinado.
Cara, mas
vamos
aí a gente só põe
nós vamos ser os comentaristas.
A gente põe no ar só se eu ganhar, se eu perder não, né?
Não, fechado. A gente edita, tem IA, tem um monte de coisa.
Beleza.
E nós vamos ser, vamos transmitir e ser comentarista.
Exatamente, então a gente faz a transmissão. Falando bobagem, deixa os dois jogar. Quando for o ponto do Luiz, a gente... Oh, ponto! Quando for do Sandro, a gente fala que...
Você não filma.
Não filma, não. E digo mais, revisão de lance.
Revisão sempre.
Do Sandro, VAR. Chama o VAR.
Chama o VAR.
Sensacional. Meu amigo João Zizoléu, queria que você desse algumas considerações finais.
Pô, dá vontade de ficar umas 3 horas, galera. É viciante esse negócio aqui, não é?
Cara, legal, né? Assim, nós já estamos aqui, já começamos às 4, não?
Começamos às 4:10.
Cara, já
estamos uma hora e 15 ali, ó.
É,
pô.
É, já,
nem parece.
Já, nem parece. Foi muito assim, rápido, né, cara?
Se eu não puxo, a gente fica 2, 3 horas aqui. Se eu não puxo o João, ele vai embora.
Isso aqui é mérito desse cara que a gente criou isso aqui. O Delta, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala pra ele. Você fala, cara, eu falei um belo dia pra ele. Você sabe, Delta, eu sou viciado em podcast. Meu sonho é ter um negócio, um podcast. Ô, mandou um link do Google Meet. Entra aí, preciso falar com você. Ó, tô gravando já, o quê? O primeiro episódio do podcast. Isso aqui é uma delícia, porque democratiza de um jeito a informação e traz...
Cara, e o network que esse negócio pode trazer, né?
Nossa, nem fale.
Bacana.
Não, nem fale. É assim, a gente brinca no começo, ou quem que você trouxe aí e tal, pô, tá subindo o nível, parece que é zoeira, mas não é, cara, assim...
A audiência sobe também, vai crescendo, vai
melhorando. Cara, e é um nível de pessoas, de conhecimento, de troca, muito rico, muito rico.
Ah, bacana. Parabéns, gente.
Obrigado demais. Cara, o que você falou de considerações finais, é isso?
Eu queria que você fizesse um resumo do episódio, a gente desse a oportunidade também pro Luiz fazer um...
Claro, cara, eu acho que, como eu falei no começo, né, Luiz, primeiro te parabenizar, bicho, me arrepia, assim, você viu, de novo, a história do motivo pela qual as coisas nasceram e elas se mantêm. Eu sou apaixonado nisso. Então, parabenizar, agradecer, relembrar que, pô, se você tem vontade de empreender, se você tem um sonho, bicho, vale a pena demais. Dói, você vai ter cicatriz, você vai ter... Mas quando você olha para trás e vê o registro de cada degrauzinho que compõe sua história, você tem motivo para chorar de alegria, você tem motivo para dar orgulho para os seus filhos, você tem motivo para... Então, assim, tem uma frase do Rony, da Reserva, que eu adoro, que ele fala que ele tem 5 prioridades na vida dele. A família, a família, a família, a família, e trabalhar para dar orgulho para a família. E vai muito de encontro com a sua história, assim. Então, parabenizar você, suas irmãs, mamãe, papai. Então, eu acho que o resumo vai muito por aí, cara. Você tem um propósito muito claro, não se perder no meio do caminho, saber que vale a pena ser quem você é, fazer o que você faz, do jeitinho que você faz, mas, ao mesmo tempo, ter humildade e reconhecer, como você falou lá atrás, né, Luiz, que não é porque sempre fez assim e fez chegar até aqui que essa mesma formulinha vai funcionar para você chegar até ali. Mas o DNA espinha dorsal, isso sim, você não pode perder nunca. Então, acho que é isso.
Animal. Dê seu recado final para nossa audiência.
Pô, passou muito rápido. Queria agradecer. Muito bacana. Quem sabe a gente cria também agora o Luiza Podcast, né?
Pô, sensacional.
Aí vocês vão retribuir a visita, hein?
Vai ser o maior prazer. Aliás, se você me permite, eu sou viciado em conhecer fábricas e eu quero te visitar lá, bicho.
O dia que você quiser. Então, estaremos de portas abertas lá nas 2 unidades, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais.
Sensacional.
Minas Gerais, a gente tem algumas coisas, alguns diferenciais que eu tenho que mandar um abraço aqui especial para Zezé. Aí
quem
cês,
é a Zezé?
A Zezé é a menina que trabalhava para minha mãe, na casa da minha mãe. E quando minha mãe adoeceu, a gente estava indo para a fábrica, já almoçava lá e falou assim, não, eu preciso que a Zezé venha cozinhar para mim e nós vamos trazer ela para a fábrica para cozinhar para mim e nós vamos almoçar aqui, todo mundo vai ficar aqui. Então, a Zezé, vamos falar que a gente não tem CEO, a gente tem a CEO, sim, a gente tem a Zezé que...
O anjo da guarda.
É o anjo da guarda nosso que está lá até hoje com a gente... nos aturando e aí a comida especial da Zezé realmente já virou inclusive um ícone durante as nossas convenções com os franqueados, clientes multimarcas, todo mundo conhece a Zezé e realmente ela é uma cozinheira de mão cheia que não posso nem fazer propaganda porque então eles roubam ela.
Perguntei do Sazon lá atrás, está explicado.
A Zezé tem realmente o Sazon na mão, cara.
Não sei você, mas entre Rio Grande do Sul e Minas eu acho que tem que ir para Minas.
Mas aí foi golpe baixo, bicho. Falar de comida pra mim é sacanagem.
Zezé.
Aí eu Já vamos marcar semana que vem.
E ela vai ficar feliz, viu?
Sensacional. Então, um beijão pra Zezé.
Beijão, Zezé.
Nós vamos lá dar o um beijo nela pessoalmente, já pra provar.
E estaremos presentes lá no LuizaCast episódio. Pô,
já vamos? Já vamos botar na agenda?
Vamos criar primeiro nosso hub lá de inovação, quem sabe seja uma das iniciativas aí. Vamos lá.
Sensacional.
Perfeito. Então, dê o seu recado pra nossa audiência, frase final aí pro pessoal que te ouviu até agora.
Gente, muito obrigado aí pela audiência. Se quiserem fazer contato comigo aí, luiza@luizabarcelos.com.br. Estou aberto aí a perguntas, se ficou alguma dúvida, se interessou pelas nossas franquias, se interessa em comprar para revender na sua loja. Estamos abertos e pode ter certeza que vai ser um prazer respondê-los, tá? Obrigado,
sensacional,
gente.
Sensacional. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham...
Faz o seu fechamento, cara. Hã? Faz o seu fechamento.
Vou fazer agora.
Ah, tá. Eu achei que você não ia fazer um resumo, nada.
Vou fazer.
Você viu como ele fica sem graça? É bom, né?
Chegamos ao final de mais um episódio. Queria deixar aqui a minha consideração para vocês, que é... Celebrem as pequenas vitórias. Não existe vitória pequena, não existe vitória grande. Da mesma forma que o Atlético estava ganhando de 3-0. E tomou 2 gols, mas ganhou de 3-2, tem os 3 pontos. Então, assim é a vida, cara. Você tem que celebrar os pequenos momentos, que são eles que vão te dando combustíveis para você chegar à vitória grande. Então, eu tenho sempre comentado isso com o João. Celebrar cada passinho que a gente tem dado, porque são esses passinhos que nos levam a triplicar a empresa ano após ano e construir esse monstro que vocês ainda vão ver aí, que é a Emode. Certo?
Certo, Delton Silva, muito bom.
Obrigado, João. Obrigado, Luiz.
Eu que agradeço.
Obrigado a você. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu!